Está no ar Ecos da Liberdade, na vanguarda da verdade, da fé e do amor. Com os ouvintes, o pastor Mário Rota.
Cumprimento os ouvintes em nome de Jesus com um sentimento muito forte que eu tive ao completar 65 anos de idade. Eu estava sozinho na casa pastoral na Holanda. E de repente senti o peso dos 65 anos, ou seja, do número 65. E agora abro minha Bíblia em 2 Coríntios capítulo 4, versos 16 a 18, onde diz: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova dia a dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda a comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Essas palavras me levam de volta também a um sentimento do primeiro sermão, preparando por escrito o primeiro sermão de minha vida, quando de repente me senti no privilégio de poder interpretar a palavra de Deus. E eu vos digo que se passaram 50 anos desde o meu primeiro sermão, aos 15 anos de idade, porém ainda a interpretação da palavra de Deus é um privilégio, uma alegria que se renova, assim como se renova também o nosso homem interior, do qual falamos em programa anterior, quando iniciamos o tema Sua Alma é um Lindo Projeto de Deus. Queremos dar continuidade hoje ao nosso programa com a segunda parte, mas eu quero relatar-vos de experiências. E por que relatamos experiências pessoais? É que essas são mais fáceis para se compreender. E hoje quero vos falar de latas de tinta que Deus jogou. Os holandeses dizem: onde se plantou muitas tulipas, ali Deus jogou latas de tinta. E sobre essas latas de tinta que Deus jogou no Irã, sobre duas pessoas, e as encontrei na Holanda, queremos falar em nossa programação. Que Deus jogue também uma lata de tinta colorida da graça celestial sobre a sua alma, enquanto ouve agora Ecos da Liberdade.
Só de ouvir tua voz, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome, transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação.
Convido os ouvintes nesse instante a avaliar conosco um tema e conhecer um pouco do conteúdo do tema soteropolitano. Você teve um episódio com o Salvador? Foi esse o tema que foi escrito através de entrevistas e reportagens em Salvador, na Bahia. A primeira cidade fundada no Brasil é Salvador, na Bahia. Os habitantes, chamados de soteropolitanos, gentílico criado a partir da tradução para o grego soterópolis, ou seja, cidade do Salvador. Tomé de Souza chegou ao Brasil e tratou de cumprir a ordem do rei Dom João III de Portugal, fundando a cidade em homenagem a Jesus Cristo, o Salvador. E a cidade de Salvador foi fundada em 29 de março de 1549, como primeira capital do Brasil, o que permaneceu por 214 anos até 1764. Mas o tema soteropolitano, você teve um episódio com Deus, surgiu em João Pessoa, na Paraíba, quando estivemos em viagem de reportagem em Natal, Rio Grande do Norte, e tivemos o privilégio de fazer uma breve viagem de Natal a João Pessoa, na Paraíba. Perguntei para o senhor Dalmo, em sua barraca, onde vendia água de coco, o senhor conhece o Natal que transformou o mundo? E Dalmo respondeu: eu sou católico, praticante, assisto todas as missas, mas nunca tive um episódio com Deus. Por essa razão, fomos a Salvador para escrever Soteropolitano. Você teve um episódio com o Salvador? E o impressionante foi que, já chegando a Curitiba, entrando para uma nova escala para o Rio de Janeiro e Salvador, um casal jovem da Alemanha deu a entrevista e disseram que não tem muita relação com Deus, mas na porta da aeronave, o jovem Richard pediu: pastor, você nos abençoa. E esta foi a primeira oração de consagração, dedicação, intercessão por um casal na porta do avião. Nunca tinha acontecido algo semelhante, mas tudo porque eu lhes contei que abençoei a ambulância que me levou ao hospital para a minha última hora. E Deus não permitiu que eu apagasse nesta ambulância por mim mesmo abençoada. Foi assim que o jovem desejou ter um episódio com o Salvador na porta da aeronave estacionada no aeroporto Afonso Pena, em Curitiba, antes de embarcar para Salvador, na Bahia. Leia você também Soteropolitano. Você teve um episódio com o Salvador? Escrevendo ao nosso endereço, você receberá este livreto gratuitamente, mas mencione o tema agora anunciado. Escrevendo para Ecos da Liberdade, Caixa Postal 100-85-960-000, Marechal Cândido Rondão, Paraná, Brasil, ou ecosdaliberdade@yahoo.com.br, e você receberá 30 livretos assim, gratuitamente.
Sou sincero, assim mi apariencia de piedad se va. Allí es tu gracia lo que cuenta, tu perdón lo que sustenta para estar de pie. Y no podría dar a la cara si no fuera porque soy revestido de la gracia y la justicia del Señor. Si me vieran tal cual soy, se enterarían que es Jesús lo que han visto reflejado en mí. Tan solo fue su luz, y es por tu gracia y tu perdón que podemos ser llamados instrumentos de tu amor. Y es por tu gracia y tu perdón.
Deus derramou latas de tinta. Os holandeses dizem: admirar um campo de tulipas é encontrar o lugar onde Deus derramou suas latas de tinta. Após um breve cochilo, eu acordei com esse pensamento que eu tinha digitado antes de adormecer brevemente, porque eu adormecia, acordava às vezes 15 para 5 da manhã, trabalhava até não dar mais, deitava um pouco e assim ia até meia-noite. Eu estava lá somente para escrever, e ao despertar deste breve sono, parecia que meus olhos espirituais estivessem vendo as latas de tintas derramadas por Deus na vida de milhares de pessoas que aceitaram o projeto de Deus em suas vidas. Foi algo incrível. Sentimentos assim ao despertar de um breve sono não se podem descrever. Mas vocês, estimados ouvintes que conhecem a história de Ecos da Liberdade, devem entender o que representa para a casa de milhares de pessoas de norte a sul, inclusive em países do exterior, que possuem esta tinta de Deus em sua vida através da salvação que Deus colocou sobre a sua vida através do evangelismo e da mensagem da Palavra de Deus por rádio, literatura e evangelismo, CDs e muitas visitas por muitas partes do mundo. Mas talvez é importante que possamos entender o que significa a vida de uma tulipa, que não é também só florescer e estar bonita. A vida de uma tulipa, desde o seu bulbo até a beleza da flor que admiramos, leva um pedaço de tempo bastante complicado. Vamos ver alguns passos para que possamos fazer brotar o bulbo de uma tulipa em algum vaso, ou talvez aqui no Brasil, adaptando-se ao nosso sistema, ao nosso clima. Primeiro é necessário que se adquira um vaso de tulipas. Segundo lugar, corte as tulipas quando elas já floresceram e deixe então os bulbos num vaso, naquele vaso onde você plantou, para que esteja num lugar bem fresco. Muitas pessoas colocam até gelo sobre a terra do vaso pela manhã e ao anoitecer, devido ao nosso clima tropical. Mantenha este vaso em um lugar fresco e arejado por cerca de 3 meses. E após esse período, guarde-o no congelador da geladeira durante cerca de 6 meses, a uma temperatura ideal entre 2 a 5 graus Celsius. Concluída esta etapa, o vaso deverá ser colocado num lugar iluminado e a tulipa deverá florescer num período entre 30 e 50 dias. Portanto, que processo incrível de escuridão e frio passa o bulbo da tulipa até que ele se torna uma tulipa atraente no vaso de sua casa ou nos campos da Europa onde são plantados e tem este processo que acabo de relatar no congelador da sua geladeira em um habitat normal, natural, do frio do solo da Europa. Mas assim é também a nossa vida, que não é apenas um brilho celeste desde o dia da conversão até a morte. Para muitos, os tempos de congelamento, tanto de cristãos como de ateus, é muito longo. E ninguém consegue evitar as dificuldades de alguma vida, nem como piloto, médico, sacerdote ou agricultor. A vida é uma batalha. E você pode, de repente, ter agora, ouvindo esta programação, a sensação de que uma primavera de Deus esteja começando em sua vida, após longo tempo de frio. Se você entende a mensagem, de repente vem um sentimento sobre a sua alma, como muitos leitores do livreto, dos livretos, dos 110 temas que temos, nos escrevem que de repente aquele prisioneiro lá na cela escura da prisão levanta-se e seu colega diz: "Mas o que aconteceu com você? Você estava tão horrorizado e agora está feliz?" Eu acabei de ler um livreto Ecos da Liberdade e isso transformou a minha vida. Pode ser que você agora, ao sentir o toque do Espírito Santo, pode sentir também como se uma primavera estivesse iniciando-se em sua alma depois de longo tempo de frio passando no congelador. Mas vamos para uma experiência incrível de latas de tinta que Deus mandou para o Irã. Não somente na Holanda Deus derrama suas latas de tinta. Enquanto eu escrevia esta mensagem na Holanda, eu recebi a mensagem de Davi Camus, que dizia: "Encontrei a liberdade em Cristo e não mais a perdi. Nunca mais senti falta dela. Meu coração pertence a Jesus." Ele escreveu isso em inglês e também no seu idioma que é falado no Irã. Davi Camus foi arquiteto no Irã e teve um ótimo emprego no seu país. Perdeu tudo ao encontrar o projeto de Deus da salvação para a vida eterna de sua alma. No dia quando os iranianos me visitaram no apartamento pastoral na Holanda, ele chorou de saudades de sua esposa, a mulher que lhe expulsou de casa, e não conseguiu pronunciar o nome da esposa e dos filhos no momento da oração, quando eu pedi ao chegar na oração para citar os nomes de sua esposa, diga você o nome de sua esposa e de seus filhos. Mas a palavra não lhe saía da boca de emoção e comoção. Mas o projeto de Deus que ele encontrou em Jesus lhe fez escrever algumas frases que diziam: meu coração pertence a Deus e nunca mais eu senti falta da liberdade depois que encontrei a Jesus Cristo. Está fugido do seu país, escondido na Holanda. Outro jovem iraniano sentou-se diante de mim no culto da igreja em Brunsum, na Holanda, e ao finalizar o culto, cumprimentei-o. Seu nome é Ali. Ele tem 27 anos de idade e lhe perguntei: como se vive o cristianismo no Irã? Ao que ele respondeu com um olhar triste e imediatamente contou sua história. Em meu país havia uma ação evangelística em uma residência familiar, pois é proibido fazer ações cristãs públicas. Eu fui convidado a assistir os ensinamentos sobre Jesus. E o que mais me impressionou foi que Jesus deu sua vida para nos salvar. É possível que alguém possa dar um bem, um valor importante para outras pessoas, mas a própria vida ninguém dá, afirmou Ali. Foi essa a verdade que mais me atraiu para o Evangelho de Jesus. Durante vários meses de estudos, eu conheci os ensinamentos dos cristãos e então me converti para o cristianismo, declarou Ali. E eu lhe perguntei: Ali, como reagiram seus pais ao saber que você passou do islamismo ao cristianismo pela conversão? Ele disse: logo chegou a polícia, confiscou meu laptop e eu fui preso por 3 meses. Meus pais entregaram uma casa em troca de minha libertação do presídio. Porém, a polícia não quer as nossas casas, mas desejam saber onde que eu estou, e perseguiu minha família, que precisou mudar de residência por várias vezes. Por essa razão, vim para a Holanda, concluiu o jovem Ali. Ali, você sofreu perseguição, perdeu a casa e seus pais. Isso é projeto de Deus? Eu lhe perguntei. Seu rosto demonstrava solidão e saudade. Mas ele respondeu sorrindo para a foto e disse: a liberdade do corpo é uma questão física. Não existe verdadeira liberdade corporal. Eu repito o que ele disse: não existe verdadeira liberdade corporal, porque estamos limitados à vida terrena. Aqui ninguém pode estar livre de alguma dificuldade. Apenas em nossa alma pode existir a liberdade de espírito. E foi isso que Jesus me trouxe, apesar de todas as circunstâncias difíceis, concluiu o nosso entrevistado Ali. O jovem do Irã revelou um projeto de Deus que a perseguição religiosa não conseguiu lhe roubar. Se a nossa felicidade depende de prosperidade e triunfos, não temos um evangelho que valerá para todos os tempos e todas as épocas, como vivem nossos cristãos hoje sendo degolados no Irã e em muitos países asiáticos a todos os momentos. Mas eu percebi as latas de tinta de Deus derramadas na alma do jovem iraniano pela fé em Jesus Cristo, apesar dos pesares de sua vida. Você conhece estas latas de tinta em sua vida? Tinta de Deus, não deste mundo, não uma tinta passageira, não um florescer de uma tulipa por alguma breve primavera, mas para toda a eternidade. Apegue-se aos valores eternos, pois aqui estamos somente de passagem, mas o que é eterno, ninguém poderá defraudar de nossa alma. Amém.
Dirija sua correspondência para Ecos da Liberdade, Caixa Postal 6, 85 960 000, Marechal Cândido Rondon, Paraná, Brasil. E seu e-mail, envie para ecosdaliberdade@iau.com.br. Obrigado por sintonizar Ecos da Liberdade com o pastor Mário Horta.